Santo, Jesus. Teu nome é Santo, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Levante sua mão para o céu, que dentro em nome de Jesus. E exalte o nome do Senhor nesse lugar. Vamos dizer que Ele é grande.
Grande é o Senhor e muito digno de cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, te adoramos. E agradecer-te por cobrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Pois só tu és.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
O teu nome engrandecer nessa noite.
Jesus,
onde estão os adoradores nessa noite? Erga sua mão bem alta e adore o nome dele. Exalte o nome do Senhor Jesus nesse lugar, meu irmão. Oh, nós te adoramos,
Jesus.
igreja pode sentar.
Nós começamos semana passada uma série de mensagens pequena. Vão ser três mensagens nas três parábolas de Lucas, capítulo 15. Na semana passada falamos sobre o coração do pastor que busca a ovelha que se perdeu, que foi para longe, que se afastou, que estava no campo. Ele então deixou ali as 99 outras ovelhas e foi atrás daquela ovelha. Semana passada foi comemorado o dia do pastor, então aproveitei a ocasião para falar sobre as marcas do pastor. Hoje nós vamos falar também Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas 15, a partir do versículo 8, é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, na semana passada a gente viu essas características do pastor. Fala de uma ovelha que foi para longe, que se afastou do convívio das demais ovelhas, que se afastou da voz do seu pastor. Então aquele pastor deixou lá as outras 99 ovelhas dele e foi atrás dessa centésima ovelha que estava perdida. É algo que se perdeu longe de casa. No capítulo 15 nós temos aqui três perdas: a ovelha que se perdeu longe de casa, a moeda que se perdeu dentro de casa e os filhos. Um se perdeu fora de casa e o outro se perdeu dentro de casa. Hoje nós vamos falar desses valores que se perdem perto de nós. Nós vamos pensar sobre essas coisas pequenas que se perdem na nossa vida e que devem ser procuradas devemos procurar até encontrá-las, né? O texto fala aqui intencionalmente do coração, não de quem se perde, mas de quem procura, porque Jesus estava falando para os fariseus que estavam questionando ali o seu contato com pecadores, com publicanos. Então ele está falando sobre o coração do Deus que procura, que busca. Ele está falando de um Deus que se importa com quem está longe. Ele está falando de um Deus que abandona, ou seja, guarda, deixa ali do lado aquela quantidade maior e vai atrás de alguém, de uma vida que se perdeu ali, de um Deus que se importa. E também está falando sobre as pessoas, como as pessoas devem ser também diligentes em suas próprias vidas e procurar. Não é? Nós temos aqui algumas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é o que pode significar essa moeda naquele tempo. Uma dracma era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho braçal. Então, o valor monetário daquela moeda não era tão grande. Era, em percentuais, era a mesma coisa da ovelha. Ele tinha 99 e perdeu uma, né? Não, era até maior, né? Era 1%. Aqui representa 10%. Ela tinha 10 moedas, perdeu uma. E ela começou a procurar essa moeda. Eu andei lendo algum tempo atrás sobre essa moeda. Dizem que pode ser que ela era noiva e o seu noivo foi trabalhar longe e deixou com ela 10 moedas específicas para que ela cuidasse e tomasse conta. E quando ele retornasse, ele pediria conta daquelas moedas. Então ela demonstraria fidelidade, ela teria cuidado daquelas moedas e ele ia então concretizar aquele casamento. Então essas moedas para aquela mulher poderia significar o futuro dela, não pelo valor, mas pelo cuidado e pela fidelidade com aquelas moedas. Simbolizava ali uma aliança. E ela então pega e começa a procurar aquela moeda, né? Eu conheci um estudante lá do meu seminário. Ele era Ele era, acho que, o mais rico lá do seminário. Ele era muito rico. E ele era um rico mesmo, no estilo de rico. Um carrão. Aí um dia ele deixou cair uma moeda de um real no corredor, ele passando a moeda, pum, caiu. E eu não vou perder uma moeda de um real. Peguei, fui atrás dele, meu irmão, só moeda de um. Ele olhou para trás, tipo assim, o que é um real? Ele foi embora. Aí deixei lá na secretaria, ainda brinquei com a secretária. Falei, o Irene, se ele voltar procurando depois a moeda, você disse que está aí na secretaria, né? Deixa guardada aí a moeda. Mas ele nunca mais voltou e também não falou nada sobre a moeda que eu achei. Mas essa moeda aqui, para essa mulher, não era assim, era a moeda. Poderia encerrar ali o relacionamento noivado dela, se ela não fosse encontrada fiel. Então, pensemos na nossa vida espiritual. Quantos valores Deus tem depositado na nossa vida? Quantos talentos, quantas moedas que se perdem pelo caminho, como meu amigo lá, meu colega lá do seminário, ricaço, que ele não se importou com o real. Mas na nossa vida espiritual, muitas vezes perdemos coisas pequenas que vão ser muito importantes para nós. Perdemos o desejo de congregar, muitas vezes de servir, de adorar, canta uma música ou outra, mas é só música. Perdemos o desejo de ler a palavra de Deus, de aprender sobre a palavra de Deus, de marcar nossa Bíblia e comer aquilo ali, ficar curioso com o que está escrito ali. Perdemos esse desejo. O desejo de servir ao próximo são coisas que Deus colocou e que tinha lá atrás há muito tempo. Outra coisa que poderia significar para essa mulher é o suprimento da sua família. Quando você não tem muita coisa, você tem exatamente o dinheiro para pagar uma conta, para fazer uma compra, para pagar uma dívida. E você perde uma parte daquele dinheiro. Você não vai procurar. Você não tem um compromisso para honrar. E aí, pode estar comprometido ali o suprimento para a sua casa, né? Então, você vai procurar diligentemente. E eu já falei, né, do compromisso, eu repeti aqui a fidelidade e o compromisso. Então, esse pode ser o significado naquele tempo e também algumas coisas para nós. Agora, quando você detecta que perdeu um valor, você identificou, você conferiu, perdeu um valor. Como você vai encontrar? A primeira coisa que nós vemos na vida dessa mulher aqui é que ela foi diligente na procura. Ao identificar que aquela moeda se perdeu, ela não deu mole, não. Ela pegou uma candeia, ela pegou uma vassoura, ela começou a levantar os móveis e varrer a casa, porque ela sabia, ela não saiu de casa, eu não levei essas moedas para lugar nenhum. Está aqui. Quando nós lembramos lá de Apocalipse, uma das igrejas, acho que é de Éfeso, Deus diz para ela, você perdeu o primeiro amor, volte onde você caiu. Você já perdeu o carro? Já perdeu o carro? Esses dias eu perdi o carro. Porque eu sempre coloco no mesmo lugar. São dois estacionamentos que eu coloco o carro. Qualquer carro que eu vou, eu nem procuro, eu ponho ali. Aí um dia eu coloquei na rua, achei uma vaga na rua e coloquei na rua. Aí eu saí do cartório, eu estava resolvendo coisa no cartório, fui na prefeitura, e quando eu voltei, falei, onde está o carro? E eu falei, meu Deus, fui lá no estacionamento, perto da loja lá, que até que o Léo que está chegando aí trabalha. Cheguei lá, o carro não estava lá. Fui lá perto da loja Casa de Vídeo, aquele estacionamento, o carro não estava. E eu precisava ir ao banheiro. Sabe quando te dá aquela vontade de ir ao banheiro? Desesperadora. Tinha que ser aquela hora. Eu falei, meu Deus do céu, onde que está esse carro? Eu não achava o carro. Aí eu voltei pela rua. Eu falei, eu passei por essa rua. Então eu vou voltar. Eu fiz o caminho de volta e vim a pé. E onde eu achei o carro? Ele estava em frente ao mercado lá, que fechou lá o multimarket. Estava lá o carro, graças a Deus. E eu pude pegar o carro e achar um banheiro o mais rápido possível. Mas quando você perde algo, você precisa fazer um caminho de volta. Porque você sabe mais ou menos. Todo mundo. É difícil alguém que não sabe. Você perde a carteira. A carteira cai lá. Né? Eu já perdi também a carteira, mas ela estava em casa, eu não sabia onde estava, mas já perdi muitas coisas, bicicleta, carteira, carro. Aí, mentalmente, você começa, por onde eu passei? O que aconteceu? Será que eu subi na moto e a carteira escorregou? Será que foi quando eu fui pegar a chave do carro e caiu o documento no chão? Vou voltar. Então, quando você identifica que perdeu algo, você precisa começar a fazer um retorno, uma volta, para identificar onde você perdeu. Foi quando que você parou de orar? Foi quando que a Bíblia deixou de fazer sentido? Foi quando o louvor... O que aconteceu quando o louvor não te toca mais? E que dia? Foi quando alguém me magoou. Começa a levantar os móveis. Começa a procurar embaixo. Vai com a candeia. Sabe o que é a candeia? O Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, para o meu caminho, é a tua palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Sabe, a vassoura, né? Você não vai varrer assim. Para você procurar um negócio, você vai, ó. Sabe o que é isso? É humildade, é dobrar o joelho e de estar diante de Deus com seu coração e falar: Senhor, vê se há em mim, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. O que aconteceu? Eu preciso me consertar, eu preciso encontrar isso que perdeu. Porque se o Senhor voltar e eu não tiver encontrado isso, será que eu vou? Você já pensou se Jesus voltar? Quando ele deu os talentos lá na parábola dos talentos, ele cobrou. Falou: cadê o talento? O Senhor te deu, está aqui. Aí o que ele tinha recebido um talento enterrou, ele ficou bravo, ele ficou chateado. Falou: você não podia ter enterrado esse talento, você podia ter dado para o outro. Sabe, Deus coloca coisas na nossa vida que são presentes, que são bênçãos. Sabe, a alegria de ser salvo, de pertencer a Cristo. A alegria de poder ler a palavra de Deus, de poder orar e Deus te ouvir. Hoje de manhã a gente estava ali conversando com as crianças na aula e... Antigamente, né, você tinha que pegar um cordeiro, eu fiz a encenação do cordeirinho lá, levar o cordeiro, botar a mão na cabeça do cordeiro, confessar os pecados, o sacerdote vinha, cortava com... Aí o Moisés, que foi o sacerdote, né? Aí a Rebeca falou: nossa, que o nome certinho para o sacerdote, né, Moisés? Cortava o pescoço, colhia o sangue, queimava ali o bicho e aspergia o sangue lá no Santo dos Santos. Agora, você precisa de bicho, você precisa de nada. Para você dobrar o seu joelho e orar e pedir perdão a Deus e falar com Deus e Deus te ouvir, Cristo já morreu. Basta que você ore, abra sua boca e fale com Deus sobre isso. Então, você vai, dobra o seu joelho, busca, acende essa candeia, usa a palavra de Deus, usa essa humildade, a vassoura, para varrer ali cada cantinho. Porque às vezes a gente guarda um negócio, usa uma sacolinha. Às vezes fica uma sacolinha, uma coisinha em algum canto suja de carne, por exemplo. Você está sentindo um cheiro ruim. Você fala: meu Deus, o que é isso? Está aqui. Estou sentindo um cheiro ruim aqui. Vai, procura daqui, procura dali. E às vezes é uma coisa pequena. Ah, achei. Joga aquilo fora, limpa lá onde estava. É preciso vasculhar e olhar em cada lugar da sua vida, como o salmista disse no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque procurar defeito na casa do outro é fácil, né? Meu pai é pedreiro. Então, meu pai chega aqui, ele gosta de olhar a obra, né? Todo lugar que ele vai, ele obra. Não é assim, pedreiro? Não é assim? Olha, a casa de pedreiro nunca fica pronta. Ele tem um beiral lá na casa dele. E eu já tenho já 45 anos, nós mudamos para lá com 9. Esse beiral existe lá para quebrar desde que eu tinha 9. Não embolsou o beiral, está tudo embolsado. Tudo quase pronto, mas o beiralzinho está lá, aguardando um dia para ser quebrado, já tem mais de 30 anos. Mas ele faz as obras de todo mundo, ele olha. Então, reparar as coisas dos outros é fácil, reparar a vida dos outros. Reunir para conversar sobre a vida dos outros. Isso é bom. Viu fulano? Vou orar por ele, porque é o fulano, ciclano. Aí você reúne ali. Ao invés de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, como a Bíblia diz, nós falamos sobre o pecado do outro. Então, quando nós nos reunimos, um grupo, dois, três, quatro pessoas, vamos começar a falar do nosso próprio pecado uns para os outros. E a Bíblia fala: confessai o vosso pecado uns aos outros para serem curados. Então a Bíblia, ela é um espelho apontado para você e não para o outro. Então quando você olha a palavra de Deus, você está olhando para si mesmo. Quando você está na presença de Deus, peça a Ele para olhar você. Porque o problema, a maioria das vezes, é em nós. Não é em Deus, não é no outro, mas em nós. Ah, mas o outro me magoou, pastor. Ele fez algo que me desagradou muito. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. O perdão é o remédio. Então não adianta ficar com a candeia acesa, com uma lanterna de LED assim, fortona, olhando só para o outro. Não, olha a sua própria casa. Aponte ali onde você acha que pode estar escondido. Use a palavra de Deus para medir a si mesmo. E nós devemos ter uma preocupação com essa coisa de medir. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas 6, eu acho que é o verso 38. Tem até uma musiquinha bonitinha, num trecho desse aqui, mas isso aqui é um texto perigoso. Lucas 6, a partir do verso 38. Deixa eu tirar meus papéis colados aqui. Um monte de papel. Lucas 6, a partir do verso 37. Diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha só. Eu não posso querer do outro ou para o outro algo que eu não quero para mim. Então, se você julga com misericórdia a vida do outro, você vai ter misericórdia. Agora, se você quer o juízo sobre o outro, você vai ter o juízo também sobre a sua vida. E numa medida muito maior. Então, quando olhar para alguém, olhe com misericórdia, porque poderia ser você naquela situação. E aí vem a regra de ouro lá de, acho que é Mateus capítulo 6, que diz que nós devemos fazer ao outro o que nós desejamos que seja feito a nós. Então, quando você for olhar as dificuldades, procurar os valores que você perdeu, não culpe a igreja, não culpe o vizinho, não culpe o pastor, não culpe a esposa, não culpe o marido. Olhe para si mesmo, porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Nem pelos nossos filhos. Claro que enquanto é pequeno a gente responde, mas a Bíblia fala lá em Ezequiel, eu não lembro onde está assim certo, mas fala lá assim: comerão uvas verdes os pais e se embotarão os dentes dos filhos, porque tinha uma lenda que se a mãe comesse uva verde, o dente do filho nascia torto. Aí Deus fala naquele texto: de maneira nenhuma, cada um responderá pelo seu próprio pecado. Então você é responsável diretamente pelo que você perdeu. Claro que nós podemos ajudar, claro que nós podemos auxiliar, mas a responsabilidade de quem perdeu é de quem perdeu e não de quem vai ajudar. Claro que você pode contribuir com a vida de alguém, a pessoa está em busca de encontrar de novo o caminho de Deus, de encontrar a palavra de Deus, ela está precisando de algo, você vai estar junto ali. Mas a responsabilidade daquilo que foi perdido é da pessoa. Então, cada um de nós diante de Deus tem responsabilidade. Então, comece a procurar, amém? Seja diligente na procura. Pense nos detalhes, acenda essa candeia, use a Bíblia, seja humilde e mantenha essa casa arrumada. Porque o risco de perder de novo é muito grande. Então, quando você encontrar isso aí, mantenha arrumado, coloque no lugar certo. Tenha cuidado, tenha zelo, porque no dia que você achar... Ah, meu irmão, último tópico aqui que eu anotei. Celebre, se alegre, amém? Celebre ao encontrar esse importante valor que se perdeu e foi achado. A vida com Deus é uma vida alegre. A vida com Deus é feita de alegria. Quando eu voltei para o Evangelho, A tristeza que tinha tomado conta de mim foi embora. Claro que a gente passa por momentos difíceis. A Bíblia fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas é andar no vale da sombra da morte, não é comprar um lote lá. Porque tem gente que quer comprar o lote e ficar ali no vale da sombra da morte, fazer uma meia água. Não, é só passar pelo vale da sombra da morte sabendo que o Senhor está junto. O Senhor acompanha, Ele diz, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, existem momentos difíceis, momentos de tristeza, mas no geral, a vida com Deus é alegre, é livre, é com esperança, é consciente de que existe um Deus zeloso e amoroso que cuida de nós, que está preocupado com a nossa vida, que nos ama. Deus ama você. Ele não quer que você seja essa pessoa que perde e deixa perdido. Perde um, perde dois, até perder tudo. E quando ele voltar? E quando ele procurar? Será que ele vai ser o noivo que vai achar os valores que ele confiou, que ele deixou? Ou ele vai encontrar ali faltando alguma coisa? Nós não podemos desprezar as bênçãos que Deus nos dá. Congregar é uma benção, evangelizar é uma benção, doar é uma benção, sabe, abraçar alguém, levar uma palavra de esperança, são bênçãos, ouvir um louvor e se emocionar, fazer uma oração e ter convicção que Deus está ouvindo, isso não tem preço, saber que Deus entende até os meus gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo transforma aquilo ali em oração, eu não consigo orar, mas o Espírito Santo leva para Deus o meu sofrimento, a minha dor, saber que a palavra de Deus ela é viva e ela fala comigo, ela é feita para hoje, é para agora, essa palavra é de hoje, não foi para os fariseus só, para mim, foi para a geração passada e outra, e vai ser para frente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E a Bíblia fala sobre ela mesmo, lá em Hebreus, que ela é como uma espada de dois gumes, que corta, que discerne a alma, medula. Ela vai lá no fundo. Ela penetra. Então, ela pode ser comparada aí até melhor, até não uma espada de dois gumes, mas um bisturi. Bisturi, só de você olhar para ele, já corta, né? Maurinho é enfermeiro, né, Maurinho? Bisturi é um perigo, né? Se pegar com ele meio sem, assim, de qualquer maneira, pegar na, só desbarrar na lâmina, né? A palavra de Deus ela é mais cortante que um bisturi para a nossa alma. Então, se você perdeu algo, comece hoje a procurar. Não saia daqui sem pensar naquilo que você perdeu. Faz o caminho de volta, faz igual o dia que eu perdi o carro. Onde eu perdi o carro? Eu não achava, eu estava perto, não estava tão longe. O que eu fiz? Eu voltei. Lá atrás, por onde eu passei? Foi nessa rua, é aqui. Eu vou encontrar. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu quero voltar e encontrar aquilo que foi perdido. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão desse valor. Porque a vida com Deus, ela tem que ser, o Espírito Santo ele nos mantém, ele está conosco, ele nos convence da justiça, do juízo, do pecado, mas também tem a nossa parte a ser feita. Ah, converteu, acabou, não tem, vamos orar, vamos fazer esse processo de santificação, confessar os pecados, se arrepender, vamos pedir a palavra de Deus para tocar no nosso coração, vamos pedir a Deus para transformar nossa mente, para o nosso coração ser quebrantado mais a cada dia. Então nós estamos assim indo para o caminho certo. E aí você tem uma vida alegre. Outra coisa, não fique com essa alegria só para você. Chame as pessoas da sua família para se alegrar com você. Faça um culto de ação de graças. Faça um final de semana e olha, eu estou aqui reunindo vocês para celebrar, porque eu voltei para Deus, eu estou alegre, eu estou reconciliado com Cristo, olha, eu estou feliz e quero compartilhar essa alegria. Em último lugar, você compartilha o que você achou. Tem gente que está com o mesmo problema e a mesma dificuldade que você. Se você disser assim, olha, eu já vivi dessa forma, eu já perdi uma moeda, eu já perdi exatamente esse valor, mas eu encontrei quando eu procurei. E eu posso te ajudar. Porque se você já encontrou, você é capaz de ajudar alguém a encontrar também. Amém? Porque nós precisamos uns dos outros. Ela chamou essa mulher para... essa mulher chamou as suas amigas para procurarem com ela. Né? Ninguém foi ajudar ela a procurar. Mas naquele momento ali ela compartilhou que o que ela encontrou foi muito importante para ela. Então, irmãos, não deixe esse valor perdido pertinho. Esse valor dentro da sua vida, dentro da sua casa. Vá e procure, seja diligente. E como disse Jesus na carta à igreja de Éfeso, volte onde você caiu. Foi quando que seu coração esfriou? Foi quando que não deu mais? Que não ficou tão bom assim? Que você desanimou? Que isso aqui parou de ser a palavra de Deus para você? Virou um livro de páginas amarelas, né? Aberto lá no Salmo 91. Tem uns que botam no painel do carro, né? Se eu vejo uma Bíblia assim no painel do carro, eu logo penso, será que esse carro tem alguma coisa errada? Porque às vezes a pessoa põe esses carros de lotada, quase todos têm uma Bíblia no painel, toda envergada assim, né? Toda ali sapecada, está ali no painel. Mas a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser aplicada e a Bíblia é para falar conosco, amém? Seja livro, seja no celular, seja ouvindo, seja assistindo, olha, não abra mão disso. Amém? Fique de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Se tem algo que se perdeu dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida, é fácil sim de resolver, sabe por quê? A lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho, a palavra de Deus, ela está aí. A Bíblia fala em Romanos que a palavra de Deus está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Então não precisa assim se preocupar, achar que é complicado demais. Basta que você dobre os seus joelhos, que você, a partir da palavra de Deus, procure o valor que se perdeu. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a sua palavra ministrada aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, ser cristãos, crentes, discípulos do Senhor, diligentes, e procurar até encontrar aquele valor que foi perdido. Seja o desejo de congregar, seja a paixão pela sua palavra, seja o amor ao próximo, seja o perdão, seja um dom espiritual, seja uma vontade de servir, Senhor, seja o que se perdeu, que possa ser procurado diligentemente. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, e não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos. Que possamos voltar para as nossas casas já com as nossas vassouras espirituais na mão, já com a nossa lanterna espiritual, nossa candeia espiritual, olhando para dentro de si mesmos, dizendo: Senhor, onde eu errei? Onde foi que eu caí? Eu quero voltar e eu quero ser novamente aquele crente que eu sempre fui. Eu quero ser novamente aquele cristão zeloso e preocupado que eu já fui um dia. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o meu coração seja aquecido pela tua palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero abençoar, Senhor, por onde eu passar. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser luz. Eu quero trazer, Senhor, a justiça do Senhor para essa terra, a misericórdia, a graça do Senhor. Mostrar para as pessoas, ó Deus, que há dentro de mim um amor que eu não posso conter, há dentro de mim valores que eu não posso perder, mas que eu luto por eles a cada dia, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, meus irmãos. Thank you.
primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo.
Nesse momento, querido Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por todas as bênçãos concedidas sobre nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós queremos, ó Deus, entregar os nossos corações para ti. Nós queremos que o Senhor tome o controle da nossa vida, Deus. Nós acreditamos num Deus tão poderoso, um Deus que transforma, um Deus que liberta. E nessa noite nós queremos declarar o nosso amor por ti. Nós queremos colocar as nossas vontades, os nossos sonhos nas tuas mãos, Jesus. Que o nosso caminhar, que o nosso dia a dia seja conduzido, Senhor, pelo teu Espírito, seja conduzido pelo teu amor, seja conduzido, Deus, pelos teus sonhos em nós, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Deus. E que nós possamos entender que o Senhor governa a nossa vida, governa a nossa casa, e por isso nós te amamos e te bendizemos para todos sempre. Amém.
Obrigado, Jesus, por essa palavra, por essa canção e pela oportunidade, Senhor, de voltar e procurar aquilo que se perdeu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode